Começa agora Migrantes Conectados. Apresentação, Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.
Alô, boa tarde, ouvintes da AM930, Rádio Cultura. Muito obrigado pela audiência. Obrigado ao professor Geraldo, coordenador também do polo da Uninter. E vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre a questão da educação. Fazemos os nossos agradecimentos também ao Instituto ICA, de acolhimento aos migrantes, que é o nosso patrocinador. Então, boa tarde, professor Geraldo. Por gentileza, a palavra é sua.
Boa tarde, Deni. Boa tarde, ouvintes da Cultura AM930. Estamos aqui para conversar um pouquinho, bater um papo sobre a questão da migração. E esperamos contribuir de alguma forma com toda a análise do que está acontecendo, da situação atual, e contribuir para que, de fato, a nossa realidade cada vez fique melhor para essas pessoas que circulam, né, no nosso país e vêm de outros países para o nosso país buscar oportunidades de vida, de trabalho e realização.
É verdade. Então, professor, nós tivemos também aqui alguns programas nos quais haviam convidados migrantes, né, venezuelanos, entre eles, e o senhor falou aqui da nossa cidade que acaba acolhendo. A gente sabe que Curitiba tem uma formação muito, muito calcada na imigração europeia, né?
Sim.
De século retrasado, século passado também. E há dados, né, de oficiais que mostram que, por exemplo, Curitiba é a cidade que mais recebeu imigrantes venezuelanos, né? Segundo a Roque, que hoje não está aqui no programa, ela cita que Curitiba tinha traços da Venezuela, né, de Caracas, há 30 anos atrás. Então tem a cara de uma cidade possivelmente acolhedora. Foi assim que ela acabou nos escrevendo a cidade, né? Mas ela é uma cidade de braços abertos, né? A gente quer deixar sempre isso bem claro. Todos os migrantes, sejam os migrantes que vêm de outros países ou os migrantes que se movimentam dentro do nosso país, sempre são bem-vindos na capital paranaense, né?
Sim, e Curitiba tem um atrativo, que ela é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa. E não só pela estrutura, né, acesso às condições de trabalho, de mobilidade principalmente, mas é uma cidade que historicamente se construiu a partir das migrações e das imigrações. Basta ver aí as Prudentópolis, própria Piraquara, toda a região metropolitana, região aí do centro do estado, né? Mas Curitiba tem essa marca de ser uma cidade meio cosmopolita, né? De ser uma cidade em que as pessoas circulam livremente, né? E a região sul como um todo tem essa característica. Basta ver, inclusive, na arquitetura, as influências que nós temos, né? A gente estava olhando no bairro das minhas construções, né, onde está aqui a rádio, né? Cada localidade, você, pela arquitetura, você já identifica, né, que tem traços europeus, que tem uma cultura europeia. E obviamente, quando tem um fluxo migratório muito grande, você acaba incorporando, né, a cidade, as próprias características daquela população, aquele povo que migrou para cá. Então é bem importante isso, porque Curitiba, de fato, se você for olhar a arquitetura, for olhar toda a parte de infraestrutura, toda a parte de organização da cidade, você consegue detectar, né, que ela foi construída a muitas mãos, né, com uma visão diferente, né, das coisas, e que, de fato, isso tem se mantido, inclusive, na receptividade a novos imigrantes no período contemporâneo.
Tem sempre esse caráter da aculturação, né? Que é esse processo em que as culturas vão se literalmente se conectando, e apesar de ter e manter, né, as linhas de colônias e grupos que mantêm as suas tradições, inevitável que esses grupos apresentem, né, também traços de troca de cultura com outros grupos, né?
É uma das questões. Tem a aculturação, mas tem a manutenção da identidade dos povos. Exato. Que vêm para cá, né? Das etnias e povos que vêm para cá. É uma forma também de preservação, uma forma também de manter, né? Embora, porque tem essa questão, né? Você está longe do teu país, longe de um local que você nasceu. Qual é a tendência que você tem? A tendência é tentar manter traços, seja na música, seja na culinária, seja na questão cultural, seja mesmo promovendo reuniões, encontros entre imigrantes do mesmo país. Né?
Sim.
Essa é uma forma, de fato, de preservação e de manutenção de um pouco daqueles traços, daquela vida que você tinha no teu país. Né? Embora você incorpore questões locais, né? Não tem como você migrar e simplesmente se isolar, né, do espaço, do contexto onde você está. Você vai, de fato, receber traços e vai fundindo aos poucos os teus traços de onde você veio com aquele local onde você está atualmente. Mas você, de fato, não perde, né, o que você já construiu enquanto identidade. Você, inclusive, pode manter o idioma, o dialeto, e isso não é nenhum demérito, mas isso é uma valorização. Inclusive, o local onde você está pode aprender também, né, com esse novo idioma ou dialeto. Então, essa troca é bem importante, né? E a imigração, acho que tem essa característica. A gente pode olhar, por exemplo, as influências de imigrações na culinária, no próprio vocabulário, em outros traços, né, de que foram se construindo ao longo do tempo. Tem palavras que a gente nem faz ideia, mas que não são, né, brasileiras. Elas são trazidas de outros países e que ao longo do tempo, pelo uso, foram sendo incorporadas, assim como a culinária, assim como costumes também.
Pois é, bem como o senhor falou mesmo, toda essa questão da conservação cultural, seja ela através da música, do idioma, sempre faz parte, né, da vida do migrante, que é na qual ele possivelmente pensa em reconstruir, né, aspectos do seu país de origem, da sua cidade de origem, e traz como uma forma de amenizar a distância também. E também a gente sabe que há casos de migrações nos quais você tem os refugiados que acabam saindo por conta de guerra, perseguição religiosa, ou em busca de condições. E também tem os migrantes que têm uma situação talvez mais amena, né, em que buscam melhores condições, mas não estão nesse estado assim tão complicado ou grave como são os refugiados. Né? E em muitos desses casos, sejam eles migrantes ou refugiados, também há a possibilidade da pessoa manter a sua cultura, manter seus laços, principalmente a questão do idioma, por conta de um desejo de retorno à terra. Por conta de retorno à sua terra de origem.
Acho que é importante, quando a gente trata de fluxo, a gente engloba num mesmo, digamos, no mesmo pacote as imigrações voluntárias, né? Aqueles migrantes que migram para outros espaços por própria vontade, em busca de novas oportunidades. Aí tem a questão de países em situações de conflito ou de grandes catástrofes. Você pega o Haiti, por exemplo, é uma situação de catástrofe. Então, as pessoas foram forçadas a sair para, inclusive, manter-se vivos. Né? Então, é diferente de países que tem conflito, né? E aí você sai em virtude de conflitos, ou países em que tem perseguição política. Então, tem os migrantes, os imigrantes, me fugiu o nome,
refugiados,
e tem os asilados, né, que são as pessoas, sim, que pedem asilo político no país. Então são várias situações. Em cada situação, claro, tem uma problemática envolvida. Não tem como esquecer isso. Então mesmo que você saia do teu país em busca de novas oportunidades, ninguém quer sair do seu país, né? Ninguém em sã consciência imagina, eu vou sair do meu país. Né? Pode ter situações, mas de um modo geral, quem sai do país é porque o seu país, na economia ou algum aspecto, não está sendo favorável à tua vida de maneira digna. Você busca outro país, inclusive abre mão de muitas coisas, né? Deixa às vezes familiares para buscar oportunidades num país que que tem uma economia mais estável. E muito mais as situações de conflito, né? Imagina, você perde um familiar, perde um ente querido, e para não perder a vida você tem que sair do país e exilar para um outro país. Então, são situações, né, que acabam impactando depois na própria maneira como a pessoa chega, e aí se espera do país que esteja acolhendo que seja um país de fato que garanta, né, de todo o suporte, que tenha organizações, que tenha política pública para acolhida, que tenha estrutura necessária para isso e que, de fato, tenha um tratamento humanizado. Porque todo mundo gostaria de, se tivesse que ir para outro país, ser bem acolhido. É. Ninguém diz, ah, para mim tanto faz, eu ir para outro país, se for bem acolhido ou não, não faz diferença. Claro que faz diferença. E é isso que a gente espera, né, com os imigrantes, com migrantes também, que haja um tratamento humanizado. Inclusive, na Constituição Federal, né, tem assegurado garantia de tratamento igualitário, não há distinção de estrangeiro e brasileiro, então são pessoas que perante a lei são iguais. Então, não há motivos, né, para ter um tratamento diferenciado, ou desumanizado, ou um tratamento indigno. Então, a gente também tem que analisar do ponto de vista dos direitos humanos, né, que muitas vezes a gente já viu, né, situações aí de exploração do trabalho, de situações de exploração sexual. Então a gente tem se deparado com casos assim, e que ferem de forma contundente a própria Constituição Federal e todas as normativas que tem a partir disso que garante os direitos deles.
É verdade. Aqui no programa nós tivemos algumas histórias ilustrando bem o que o senhor colocou, de entrevistados ou de relatos através desses entrevistados, pessoas que literalmente abandonaram tudo, né, tudo o que tinham, em prol da literalmente da manutenção da vida. Então deixa-se tudo, deixa-se, coloca-se uma bolsa, uma mala, o mínimo do mínimo.
É a vida em uma mala, né? Muitas
exatamente,
vezes você coloca toda a tua vida, tua existência construída até ali em uma bagagem.
É.
Então isso não é um processo fácil, não é um processo simples de se viver.
E como o senhor bem colocou, né, sempre espera-se que, não só das autoridades, né, não só numa garantia de constituição, não só relacionado à lei, mas também que das pessoas, né, que da comunidade haja sempre um acolhimento dessas pessoas. Né. Como o senhor colocou, ninguém sai... Ninguém vai em busca de alguma coisa em troca de nada.
Por diversão, né?
Ninguém vai por diversão.
Entretenimento.
Pode ser, possivelmente, que a pessoa, em alguns casos, até se locomova em busca, talvez, de alguma situação um pouco melhor, um trabalho, enfim. Mas quem está em casos assim muito mais graves, como refugiados, você está em uma situação muito fragilizada, né? Então, você espera que não só... Né, você consiga todos os seus direitos humanos garantidos pela Constituição de um país, como é o caso da nossa Carta Cidadã, mas também que você tenha da comunidade, das pessoas nas quais você vai conviver, seja no seu trabalho, na sua escola, vizinhos, que sejam bem acolhidos, né? Que compreendam que aquilo, aquela pessoa com uma cultura, em alguns casos, um pouco distante, um pouco diferente, com traços culturais diferentes do que a gente tem, né, não lhe traz nenhum perigo.
E existe um componente cultural, né? O Brasil não é um país hostil, ele não é considerado um país hostil, ele é um país conhecido mundialmente por ter pessoas que são acolhedoras, são alegres, que são receptivas. Então, um imigrante, quando vem para cá, ele não espera isso.
Sim.
Ele pode viver isso, mas ele não espera exatamente, porque o que direcionou a escolha por um país, quando é possível fazer, é exatamente esse aspecto. Não só o aspecto de oportunidades, ou a solidez da economia, ou as oportunidades de trabalho, mas de fato, junto com isso, uma percepção de que aquele país vai acolhê-lo bem. E o Brasil tem essa marca. Obviamente que a gente escuta, e isso ganha mais repercussão nos meios de comunicação, as experiências negativas, mas, de um modo geral, Se a gente for olhar, existem boas práticas, né, boas situações. E no Brasil existe uma rede, né, de proteção, de acolhimento. Eu gosto da palavra rede porque isso envolve organizações governamentais, envolve o poder público, envolve a área do direito, envolve organizações da sociedade civil. Quer dizer, tem uma rede de proteção. Pode ser que em algum outro momento essa rede falhe em algum aspecto, mas ela existe. E existindo é possível utilizar. Então, essa questão do Brasil também tem esse elemento. É um país que, de fato, passa a imagem de ser um país acolhedor. E nós somos acolhedores. Né? Claro que há situações que, em alguns momentos, que essa acolhida não acontece como deveria, a estrutura não funciona como deveria, as garantias não são asseguradas como deveriam ser, né? Mas, pela legislação, pelo arcabouço legal, isso existe. Né? Isso tem que ser assegurado.
Pois é, como isso pode ser um elemento fundamental de busca por algum país, né? Não só no estado econômico, afins, mas também a questão de trato social para que o migrante possa, na caso seja viável, fazer a escolha entre um ou outro lugar, né?
Sim, em geral os lugares, os países, eles têm acordos internacionais, né, que permitem que imigrantes se desloquem ao país. E aí, claro, quando você tem esse acordo internacional, você também tem acordos de garantia de direitos, você tem um compromisso internacional de assegurar a essas pessoas que tenham um tratamento igual ao que daria o seu cidadão. Então, obviamente, o que acontece às vezes para um imigrante também acontece para alguém que mora aqui, né? O sistema, ele não é perfeito, o sistema, ele tem falhas. Então, às vezes, no acesso ao serviço de saúde, a gente sabe que nosso serviço de saúde é um serviço exemplar, né, se comparado com outros serviços de outros países, inclusive desenvolvidos. Mas, em virtude da demanda, em virtude de aspectos políticos ou econômicos, às vezes não funciona. Mas não funciona também para o brasileiro. Então, não funcionar para o imigrante não quer dizer que seja um sinal de desrespeito ao imigrante. É o falho do sistema.
Sim.
Então, não existe um país em que você vai que seja tudo perfeito. Né? Existem algumas falhas. Em alguns países que você tem uma condição econômica melhor, às vezes você não tem acesso a serviços gratuitos. Então, existe sempre um desequilíbrio em alguns setores. Né? Mas acho que esse cuidado, assim, é importante a gente ter, a gente saber que tem um sistema, a gente conseguir ajudar os imigrantes a ter acesso a esse sistema como se fosse também um brasileiro nato, que ele tenha de fato esse direito, porque antes do título imigrante ele é um ser humano. Então, do ponto de vista da humanização, ele é uma pessoa, é um ser humano, não tem diferença.
Do ponto de vista dos direitos humanos, não existe uma relação de nacionalidade.
Não tem. Não é porque pertence a um país do hemisfério norte que tem menos direitos ou mais direitos do que do hemisfério sul. Não tem sentido nessa.
É um jogo universal, né?
Exatamente.
E a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, os serviços públicos podem não funcionar tão bem. E também a questão da discriminação não ocorre exclusivamente com migrantes.
Tem isso e tem também uma questão de estrutura preparada para um aumento, porque nos últimos 10 anos, segundo dados, a gente tem mais de 24% de aumento de fluxo migratório. Então, nem sempre a estrutura está preparada para um número expressivo de pessoas que venham. A gente teve um momento, antes da pandemia, de um boom, né, de imigração. E, de fato, o país não estava preparado para isso. Então, também tem esse aspecto, né? Nem sempre o país está adequadamente preparado para aquele fenômeno migratório que aconteceu naquele momento.
Por conta disso, alguns serviços que já podem ser já estão mais fragilizados, vão sofrer uma maior demanda, vão apresentar problemas de maior grau.
A gente sabe, né, que na questão pública, a máquina ela é pesada, né, para mudanças. Então, para você mudar um sistema de atendimento, para você e estabelecer uma nova rotina, para você estabelecer um novo procedimento, tem um caminho que às vezes demora um pouco. Né? Mas a urgência da pessoa que é atendida, ela é imediata, ela precisa daquele atendimento para hoje. Mas o sistema, ele não muda para hoje, ele demora um tempo para se adequar. Então também tem isso. A questão é a gente ver se o país está caminhando para essa adequação, se ele está vivendo, né, essa realidade de adequação para uma nova realidade que está acontecendo. Por conta da globalização, cada vez mais o fenômeno migratório tende a ser intenso. As pessoas, as dificuldades que elas tinham em determinados momentos históricos para se deslocar, tanto de estrutura interna como de acesso a serviços, hoje ela não tem. Então, hoje ela tem, por exemplo, pega migração interna, né? Hoje a pessoa desloca com maior facilidade do que há 30 anos atrás. Né? Então, a gente tem também essa diferença. A gente tem mais acesso à informação. Então, você saber como é o país, como é a estrutura, para qual região é melhor você ir, para qual região tem mais trabalho dentro da tua área, isso... Esse dado está mais disponível.
Permite um fluxo de mais, entre aspas, talvez assertivo. Isso. A pessoa já tem ideia de qual é o caráter ou as características do local na qual ela vai se deslocar para.
É, embora às vezes a gente tenha pessoas de países, por exemplo, vamos pegar o clima, né? A gente sabe que o Brasil é um país continental e tem climas diversos. Pessoas que estão acostumadas com um clima quente, de repente vem para o sul, né? Depois tem que deslocar para outra região porque acaba não se adaptando. Tem questões externas, né, que acabam impactando. Mas o mais importante é que no momento de ingresso no país haja essa estrutura. Porque as estruturas elas são de atendimento nacional. Então não é porque foi para a região sul que tem menos atendimento. Talvez o sistema tenha uma demanda um pouco maior ou menor. Então, essa questão de escolha do local é muito também pelas oportunidades de trabalho, mas também por uma aproximação cultural. Mas pode ser definida também por uma questão de praticidade. Né? Por exemplo, quem vem da Venezuela para chegar ao sul, né, é um trajeto muito extenso. Então, pode ser para determinados grupos populacionais, seja mais fácil ficar em regiões mais próximas da fronteira, por exemplo. Depois tem... Porque a gente sabe de pessoas que fizeram deslocamento. É, entraram por um estado e vieram adentrando o Brasil e chegaram no sul. Mas isso é um processo que demorou um tempo. Então, também tem esse aspecto. Às vezes é muito uma questão de estrutural e de condições naquele momento, que tende a fazer com que a pessoa demore mais para chegar no local que ela desejaria estar. Então, ela vai fazendo esse deslocamento gradativo pelo território nacional.
Tá ótimo papo, professor, mas a gente vai fazer um intervalo, agradecendo ao Instituto ICA, Migrante, nosso patrocinador. E a gente pode ouvir uma música. O presidente do Instituto ICA, que é o Leon Knopfholz, também é instrumentista, compositor, letrista, e ele criou há um tempo atrás uma canção muito bacana chamada Mama's Lifkin, que é uma homenagem, né, a familiares deles. Por favor, então.
Mama's lifting, still can see you. In the morning, Mama Slifkin, are you really there, sleeping and smiling on your rocking chair, Mama Slifkin? Can you hear me? I am here. Should I cry? Mama Slifkin, won't you meet you again? Heaven and the falling rain, but in the meanwhile, give God my best regards and your better smile. Mama Slivky, goodbye.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.